Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração já desde a viagem, não é? E Deus tem aquecido isso no meu coração. O tema, eu quero ministrar para vocês, compartilhar com vocês sobre Isaías capítulo 6. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, quem tem a sua Bíblia aí, né? E você vai nos acompanhar, Isaías capítulo 6. Pode colocar para mim o tema aí, por favor. Isaías e a visão da glória de Deus. É que não está aparecendo aqui para mim, por isso que eu estou achando. Isaías e a visão da glória de Deus. Algumas semanas atrás, o pastor Pedro ministrou uma palavra com o tema Silencie as Vozes. E nós não estávamos aqui, nós estávamos viajando para Israel. E também o pastor Jorge, e eles me mandaram o esboço, eu li todo o material que eles me mandaram, não é? Não consegui ouvir as mensagens, mas que palavras poderosas, não é verdade, gente? Que palavras poderosas que foram ministradas aqui. Pastor Pedro falou sobre diversas vozes com as quais nós temos que conviver, e nós convivemos todos os dias, e como nós precisamos discernir e ouvir a voz de Deus. Depois da salvação, ouvir a voz de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Foi isso que o pastor Pedro ministrou aqui, e muitas vezes Deus está falando, e nós é que não conseguimos ouvir, e nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. O pastor Jorge falou sobre o anseio pela presença de Deus, que nós temos muitos inimigos, inimigos da nossa alma, que querem tirar o nosso foco, e querem, muitas vezes, as nossas próprias emoções, situações que nós passamos, como ele citou aqui, diversos personagens da palavra, mas a presença de Deus precisa ser o nosso maior anseio. Quem pode dizer amém? Semana passada, o pastor Marcos Zulli ministrou sobre a fome que nós precisamos ter pela presença de Deus, e eu vou continuar nessa mesma linha, porque esse é o tema do ano. O fogo da presença é o tema do nosso ano, não é? Desse ano de 2023. Nós vamos continuar falando sobre a necessidade de nós cultivarmos, de nós termos experiências com a presença de Deus. E foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Eu quero ler com vocês, depois eu vou trazer o contexto e aqui alguns princípios importantes que Deus colocou no meu coração. Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Eu quero pedir que você, enquanto a gente lê, tenta visualizar, tenta imaginar essa visão, essa cena. Foi uma visão que Isaías teve, porque ele veio para o templo, para um tempo de oração, e ali no templo ele tem uma visão, essa visão que Deus dá a ele. Então, tenta imaginar comigo, Isaías dizendo, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, anjos, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória, da sua glória. Irmãos, será que você pode repetir comigo essa expressão que os anjos declararam? Vamos lá comigo, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Quem pode dizer amém? Ao som das suas vozes, os batentes das portas lá do templo tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, rei aqui com letra maiúscula, o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja isto. Aliás, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Repito, isto tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. E ele disse: então vá. Feche os teus olhos comigo nessa manhã, feche os teus olhos. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nessa manhã. Obrigado pelos cânticos de louvor e adoração que nós tivemos o privilégio de cantar a ti nessa manhã, Senhor. E nós não pudemos enxergar com os olhos naturais, mas com certeza as nossas canções se misturaram nessa manhã com as canções que os teus anjos continuam cantando a ti no céu, Senhor, diante do teu trono. Pai, muito obrigado, porque nós podemos participar dessa atmosfera da tua presença, Senhor. Eu te peço nessa manhã, abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender, Senhor, as verdades que estão aqui contidas nessa passagem bíblica, Pai. Que nós possamos sair daqui alimentados e desejosos de cumprir a nossa missão. Que cada um de nós possa sair daqui dizendo nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser enviado por ti. Pai, faz isso nessa manhã em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Queridos, os profetas no Antigo Testamento, principalmente, não é? No Novo Testamento nós temos a restauração do ministério profético que acontece no contexto da igreja. E a Bíblia diz que esses profetas que são um dos cinco ministérios restaurados no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que eles devem funcionar no contexto da igreja local, onde as suas palavras são julgadas à luz da palavra de Deus, à luz da profecia maior que é a própria palavra escrita. Mas no Antigo Testamento, os profetas do Senhor eram pessoas muitas vezes não muito bem vistas, não é? Pelos reis, pelo povo, porque eles eram porta-vozes de Deus, eles não tinham a palavra que nós temos escrita, então eles eram os portadores da verdade, muitas delas que estão registradas e que nós temos hoje diversos livros que são livros que descrevem as profecias que esses profetas declararam, mas no momento em que eles estavam declarando, eles eram uma voz nova, falando sobre alguma coisa nova que Deus queria fazer. Quem está comigo aí, diga amém. Então, muitas vezes, a sua palavra era uma palavra de confronto, era uma palavra para trazer o povo de Deus e as autoridades, não é? A um alinhamento com a vontade do Senhor. E, sem dúvida alguma, o profeta Isaías é um dos mais destacados, mais importantes para mim. Eu tenho um carinho especial assim, pelo profeta Isaías. Para mim, quando eu leio o profeta Isaías, eu vejo tanto ele falando tanto sobre o Messias. Aliás, Isaías é chamado de o profeta messiânico. Ninguém falou mais sobre o Messias do que o profeta Isaías. Nenhum livro profético foi mais citado no Novo Testamento do que o livro de Isaías. Quando Jesus começa o seu ministério, vocês vão se lembrar, na cidade de Nazaré, nós estivemos ali e provavelmente estivemos ali no local. Aquela sinagoga, ali tem algumas... Na verdade, foi tudo ali... foi reconstruído, não é? Mas nós estivemos no local, se não no local exato, ali muito próximo a esse local onde Jesus, pela primeira vez, logo depois de retornar ali dos 40 dias no deserto, ele, antes de iniciar o seu ministério, ele entra naquela sinagoga, ali na cidade de Nazaré, e ele abre o livro de Isaías no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele lê o livro de Isaías, os primeiros versículos, e ele diz, e ele começa o seu ministério dizendo: hoje essa palavra se cumpriu. Uma profecia de Isaías. Então Isaías é um homem, um profeta muito assim, especial no plano de Deus, no propósito de Deus. Nós tivemos uma experiência, eu tive pessoalmente mais uma vez ali na nossa viagem. A gente tem a oportunidade de visitar o local onde Jesus foi crucificado. Então esse local, ele foi descoberto mais recentemente, não é? Porque algumas pessoas estavam ali fazendo escavações e perceberam que era um lugar muito parecido. Vocês se lembram que Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa caveira, não é? Todo mundo lembra disso, não é? O significado. E esses exploradores, para resumir a história, perceberam que havia um rochedo que tinha a configuração de uma caveira, e ninguém tinha percebido. E eles começaram a estudar aquele local, escavar, fazer as escavações, e perceberam que ali antigamente tinha um jardim. A Bíblia fala sobre um jardim, onde Jesus foi enterrado, crucificado, e muito próximo ali ele foi enterrado, naquela tumba de José de Arimateia. E eles, de repente, perceberam que se tratava desse local. E nós estivemos ali, não é, visitando esse espaço e louvando ao Senhor. E nas 4 vezes que nós fomos, eu li ali com os irmãos Isaías capítulo 53, que fala sobre tudo que Jesus, o processo que Jesus passou na cruz do Calvário, de sofrimento. Irmãos, eu não consegui conter minhas lágrimas, não é? É algo muito forte, você estando ali próximo daquele lugar, e lendo Isaías 53, eu fiquei muito constrangido no meu coração. Então o profeta Isaías, no plano de Deus, não é? No propósito de Deus, ele foi uma pessoa muito especial para trazer revelação sobre o Messias. Isaías profetizou no período de 4 reis da nação de Judá: o rei Uzias, rei Jotão, rei Acaz e o rei Ezequias. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela conta a história de uma experiência que Isaías teve logo após a morte do rei Uzias. Capítulo 6, versículo 1, nós lemos: no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Quem foi Uzias, irmãos? Uzias foi o 10º rei de Judá, então contando de Davi, a partir de Davi, o 10º rei. Ele começou a reinar com 16 anos, e aqui os dados não são tão precisos, mas a maioria dos comentaristas dizem que ele governou por mais de 50 anos, e que ele foi o rei que mais governou, reinou mais do que o próprio Davi. Tem gente que nasceu e morreu durante o reinado do rei Uzias, considerando a expectativa de vida que havia naquela época, um reino que foi abençoado por Deus. A Bíblia diz que enquanto Uzias fez o que era reto perante o Senhor, Deus abençoou sobremaneira esse rei, um rei inteligentíssimo. Se você ler a história de Uzias, você pode procurar depois nessa semana, você vai perceber que Uzias, ele foi abençoado por Deus, porque ele temia Deus, ele construiu muralhas em Jerusalém, ele construiu armas de guerra, daqueles tipos de armas que lançavam, a gente vê nos filmes, né, que lançam aquelas rochas em longas distâncias. Ele construiu máquinas de guerra que lançavam pedras. Ele levantou um exército que tinha centenas de milhares de soldados, um exército poderosíssimo. E a Bíblia diz que ele venceu todos os seus inimigos, os grandes inimigos que haviam na época, os grandes reinos, ele venceu todos eles, porque a mão do Senhor era com ele. E Deus prosperou Israel, Deus abençoou a nação de Israel. Era um líder forte, um líder firme, um líder visionário, um líder inteligente, administrativo, irmãos. Um homem empreendedor. Olha o que diz em 2 Crônicas 26, sobre o rei Uzias, versículos 15 e 16: a sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou. Quem aqui quer ser ajudado por Deus? Levanta sua mão. Porque o Senhor o ajudou extraordinariamente. Então ele se tornou muito poderoso. E com isso, Israel prosperou, a nação prosperou. Então a nação foi colocada no lugar onde Deus queria colocar, onde sempre foi o projeto de Deus colocar a nação de Israel. Num lugar, não é, onde ela podia ser, ela era abençoada, mas para abençoar outras nações. Quando Uzias, porém, se tornou poderoso, vírgula, também se encheu de orgulho seu coração, o que o levou à ruína. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. A tradução atualizada diz: exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Queridos, Provérbios 16, 18 vai nos dizer que a soberba precede a ruína. Tem uma tradução que diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Pergunta para quem está pertinho de você assim: o que é uma ruína? O que é uma ruína? Pergunta: o que é uma ruína? O que é uma ruína, irmãos? Pode falar, pode. Fala um com o outro aí: o que você acha que é uma ruína? O que é uma ruína? Quem já viu uma ruína aqui? Levanta a mão. Quem já viu uma ruína? Seja visitando um lugar histórico ou numa fotografia. O que é uma ruína? Uma ruína, nada mais do que é um montão de pedras. Nós tivemos em muitas ruínas agora, nessa viagem que nós fizemos, não é? Escombros, pedras, mas uma ruína é muito mais do que isso. Porque atrás de uma ruína tem uma história. Atrás de uma ruína, que você vê aquelas ruínas maravilhosas, grandes, aquelas coisas que chamam a nossa atenção, não é? Aquela grandeza, aquele poder. Atrás de toda a ruína tem uma história de grandeza, de poder, de influência que um dia aconteceu e que de alguma forma passou, acabou. Alguma coisa aconteceu. O que exatamente Uzias fez? Às vezes a gente lê aqui, não é? Ele entrou ali na casa do Senhor, no templo, para queimar incenso no altar de incenso. Mas o que, que tem isso? Poxa vida. Pastor, o que vale é a motivação. O coração dele era correto. Irmãos, nós podemos fazer coisas erradas até com a motivação certa, mas elas não continuam, elas não deixam de ser erradas. Ah, mas a minha intenção não era essa. Ué, mas você fez. Então peça perdão. A minha intenção nunca foi essa. Então, fala assim para alguém pertinho de você. Diga assim, o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Você já viu a entrevista que eles fazem com esses bandidos? Mas eles são santos, né, irmãos? Todos eles. Não. A minha intenção não era essa. Então, sabe, vamos entender um pouquinho por que é que Uzias foi resistido. Eu quero dizer para vocês, Uzias foi resistido por Deus, irmãos. Ele se atreveu a fazer algo que não era a sua função. Deus levantou Uzias como rei. Então, cada um tinha o seu papel. Na economia de Deus, o rei, os reis tinham o seu papel, os profetas tinham o seu papel e os sacerdotes tinham o seu papel. E uma das maiores bênçãos na nossa vida é nós sabemos quem nós somos e quem nós não somos. E Uzias tenta fazer algo que não era da sua competência. Ele entra ali no templo do Senhor, ele pega o incensário, ele pega as brasas do altar de holocausto e ele traz lá, eram dois altares, o altar externo era o altar de holocausto. E lá dentro, antes do Santo dos Santos, havia um altar chamado o altar de incenso. Um véu que estava entre o santuário e o Santo dos Santos. Então, esse altar de incenso tinha toda uma simbologia, porque as brasas eram trazidas lá do altar de holocausto, não é? Colocadas sobre o altar de incenso. E esse material, o incenso, eu escrevi aqui, não é? O incenso era um composto feito com especiarias selecionadas, na dose certa, na quantidade certa, tinha um perfume, irmãos, que quando esse incenso era queimado, ele exalava um perfume específico. Deus havia dado determinados ingredientes, a quantidade, e essa fumaça ali que queimava no incenso, naquele altar, era a única coisa que ultrapassava o véu e entrava no Santo dos Santos. A Bíblia vai nos dizer que esse incenso representa as orações dos santos, representa as nossas a nossa adoração. Quem pode dizer amém? Então, não podia ser usado para outro fim. O fogo, como nós já temos ministrado aqui, não podia ser um fogo estranho. As brasas não poderiam ser trazidas de outro lugar. Aliás, a Bíblia diz que alguns sacerdotes, filhos de Arão, tentaram trazer brasa de um outro lugar que não do altar de holocausto. E a Bíblia diz que eles foram fulminados na presença do Senhor, porque eles trouxeram fogo estranho. Nós aprendemos aqui, algumas semanas atrás, que esse altar de holocausto ali, por que aquelas brasas tinham que ser trazidas para o altar de incenso? Porque o primeiro fogo que queimou naquele altar foi um fogo que Deus trouxe, que veio dos céus. Então esse fogo, essa chama, nunca poderia ser apagada. Quem está comigo, diga amém. É sobre esse fogo, que deveria ser trazido ali. Então tinha todo um protocolo, irmãos. Somente os sacerdotes podiam fazer. E esse protocolo foi estabelecido por Deus. Quem é que crê que a casa de Deus é um lugar de ordem? Diga amém. As coisas não acontecem de qualquer forma. Deus vê o nosso coração. Mas o nosso Deus é um Deus de ordem. E a Bíblia diz, eu não tenho tempo para ler com vocês, que o sumo sacerdote, responsável por aquele ofício, ele ouve dizer que o rei Uzias, o poderoso rei Uzias, o grande, inteligente, abençoado rei Uzias, ele entrou escondido no templo. E ele pegou essa brasa sem ninguém saber, ele põe no incensário e ele vem para queimar incenso como se fosse sacerdote sem ser um sacerdote. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote fica sabendo, ele reúne 80 sacerdotes, que a Bíblia vai nos dizer que eles eram homens corajosos, por quê? Porque eles teriam que confrontar o rei. Eles iriam agora conversar com o rei. Então não eram homens fracos. Irmãos, eles chegam e eles entram no templo. A Bíblia diz que quando eles entram no templo, o rei Uzias tem um incensário nas suas mãos, prestes a queimar o incenso no altar de incenso. E o sumo sacerdote diz, você não pode fazer isso. Você não foi levantado por Deus para fazer isso. Você é o rei de Israel. Esta não é a sua função. Irmãos, ao invés de se quebrantar, porque a mensagem foi, não cabe a você fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem gente tentando calar a voz da igreja. A voz da igreja não será calada. Eu vou dizer de novo. Tem gente tentando calar a voz da igreja. A voz da igreja não será calada nessa nação. Não será calada. Não será calada. E esse homem de Deus, esse homem de Deus, sumo sacerdote, ele vem e diz, você não pode fazer isso. Não é a sua função. E a Bíblia diz que ao invés de se quebrantar, Uzias endurece o seu coração. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Eu não coloquei aqui, mas esse versículo vai nos dizer que o homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Então Uzias resiste. E aí começa uma discussão dentro do templo, irmãos. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, tentando convencer o rei. Você não pode fazer isso. Deus não te autorizou a fazer isso. Isso não cabe, não é a sua função. Você tem sido um homem tão abençoado. Permaneça neste lugar. E a Bíblia diz que o rei resiste o sumo sacerdote, resiste os sacerdotes, começa a gritar com eles, enfurecido, irmãos. Ele resiste. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que enquanto ele gritava, enfurecido contra os sacerdotes, a Bíblia diz que um pontinho aqui na testa dele, apareceu aqui um pontinho de lepra. E eu faço aqui a minha... Esse aqui é meu, tá? Não está na Bíblia. Para mim foi o dedo de Deus que Deus colocou na testa dele, assim. Não. Sabe que Deus diz não para nós muitas vezes, irmãos? Eu falei algo lá na nossa, nesse mesmo dia ali, em que nós estávamos ali, aliás, foi numa outra visita que nós fizemos, não me lembro se foi o mesmo dia, no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava ali agoniando. Lembra que Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice, meu Deus. Jesus estava fazendo uma oração como homem. E Deus disse não para Jesus, para que eu e você pudéssemos ter o sim de Deus. Jesus recebeu um não, para que eu e você pudéssemos receber um sim. Quem pode dizer amém? Então, se até Jesus recebeu um não, quanto mais nós, irmãos? E esses sacerdotes estão ali tentando dizer para o rei, não, não, não faça isso. E ele continua resistindo. Irmãos, eu quero sugerir a vocês que esse orgulho não começou naquele dia, começou muito antes. Porque o orgulho é um processo. Essa atitude orgulhosa do rei, a Bíblia não registra, mas o que nós vemos aqui é só o resultado de alguma coisa que já tinha começado a acontecer no seu coração. Ele não soube lidar com a glória, não soube lidar com a honra, ele não soube lidar com o reconhecimento que veio sobre ele. E nós precisamos saber o que vamos fazer quando Deus nos abençoar. Nós precisamos saber o que fazer quando Deus nos abençoar. Quem aqui quer ser abençoado por Deus? Levanta a sua mão. Mas você precisa saber o que você vai fazer. Porque se você não souber o que você vai fazer, essa bênção pode corromper o seu coração. Orgulho. Orgulho. Ele resiste. E aí, aqui na sua testa nasce uma pequena manchazinha, uma lepra, uma mancha de lepra, e ela começa a crescer, e ela se espalha por todo o corpo do rei, irmãos. E esse rei agora, porque é o que acontecia naquela época, a lepra era uma doença que transmitia, não é? E então as pessoas viviam em lugares isolados, e esse rei, agora, ele pede toda a sua glória, toda a honra que ele tinha, e ele, meus irmãos, ele vai viver num lugar isolado até o dia da sua morte, nem com a sua família ele pôde mais conviver, por causa do orgulho que cresceu no seu coração. Fala assim: Senhor, livra meu coração do orgulho, meu Deus. Eu estou aqui para... Uma das coisas que eu quero dizer para você é que todos nós, irmãos, temos limites da nossa vida que jamais podem ser ultrapassados. Isso é um princípio. Desde a criação do homem, Deus diz para Adão: olha, desfrute de tudo isso aqui. Tudo isso aqui é seu. Tem uma árvore, um fruto que você não pode tocar. Isso antes do pecado, irmãos. Sabe o que isso fala, diz para mim e para você? Que existem limites da nossa vida. Veja, você vai ser abençoado por Deus. Algumas coisas vão passar pela tua mão, mas não pertencem a você. Você vai se relacionar com pessoas, mas tem um limite. Quem está comigo aí, diga amém. Tem lugares que você não pode pisar. Tem conversas das quais você não pode participar. Tem situações que você não pode comungar com aquilo. Por quê? Porque tem um limite que você e eu não podemos ultrapassar. Porque Deus nunca vai deixar de se comprometer com a sua palavra, irmãos. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E esse homem ultrapassou esses limites. Eu conheço, você deve conhecer algumas pessoas que ultrapassaram determinados limites e foram resistidos por Deus. E aí, queridos, quando Deus nos resiste, Ele nos resiste como um pai, na verdade, porque Ele quer o nosso bem. O problema é continuar não aceitando a palavra, não aceitando as repreensões que vêm. Aí o coração se endurece, o coração, ele fica cauterizado. E aí você percebe na trajetória de alguns homens, algumas pessoas, que aquilo foi uma linha demarcatória. Essa pessoa nunca mais, ela não se quebrantou, ela não voltou o seu coração para Deus. Meu irmão, presta atenção, minha irmã, vamos voltar o nosso coração para o Senhor. Todo mundo aqui já experimentou momentos em que Deus disse para você não. Que haja no nosso coração quebrantamento. Quem está comigo, diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Lá no Novo Testamento, nós vamos ler algumas passagens bíblicas que vão nos dizer que Deus é um pai. Como pai, Ele nos corrige. E nos corrige para o nosso bem. Toda a nação lamentou a morte do rei Uzias. Porque mesmo tendo vivido os últimos anos da sua vida de maneira isolada, ele era um rei reconhecido, as suas obras eram reconhecidas. Todo mundo se lembrou do que ele representou, como a nação, meus irmãos, como a nação avançou contra os seus inimigos e a honra que Israel experimentou. Enfim, então a nação sentiu, irmãos, a nação sentiu a morte do rei, porque aquele rei representou algo para a nação. E agora Isaías vem para o templo, não é? Ele vem talvez para buscar consolo, para orar pela nação, porque havia ali uma vacância, não é? Havia um lugar, o trono estava vago. Quem iria assumir esse lugar? Havia uma lacuna na liderança ali do reino. Isaías vem para o templo, ele vem orar, ele vem buscar Deus. E aí nós lemos, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O rei Uzias estava morto, eu escrevi aqui, mas agora Isaías viu um outro rei. Um rei natural morreu, mas a visão de Isaías se abriu para que ele pudesse enxergar um rei maior que o rei Uzias. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele enxerga, ele vê, e na sua visão, as vestes desse rei, elas vinham e assim tomavam conta do templo. Tenta imaginar isso, irmãos. Lá do céu, do trono, da sala do trono, as vestes, a aba da sua veste vinha e tomava conta ali de todo aquele ambiente. Versículo 2. E acima dele acima do Senhor estavam serafins, anjos, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam. Interessante esses detalhes, cada um deles tem alguma coisa importante. Eu quero focar um aqui, não é? 2 asas, os anjos, serafins usavam para voar, 2 cobriam seus pés, e com 2 asas eles cobriam o seu rosto, porque eles tinham temor de olhar para a glória de Deus. Seres angelicais que nunca experimentaram pecado, a Bíblia nos diz que eles não conseguem enxergar, não olham diretamente para Deus pelo respeito que eles têm. E a Bíblia vai nos mostrar que nenhum homem, fisicamente, nenhuma mulher conseguiu ou consegue enxergar. Somente Adão, antes do pecado, viu Deus na sua totalidade e plenitude, porque como homem ele não tinha experimentado o pecado, mas a Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória para estar entre nós. Mas um dia, nós veremos a Deus como Ele é, a palavra de Deus diz. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou que nós haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, na sua glória, na sua segunda vinda, nós seremos semelhantes a eles. Por quê? Porque teremos os nossos corpos glorificados, experimentaremos a dimensão da eternidade, pois o veremos como Ele é. E eu fico imaginando, meu querido, a gente às vezes recebe assim um pouquinho da visitação de Deus, um pouquinho da presença de Deus, e a gente cai, a gente fica constrangido. É um negócio, quem já sentiu isso, amor? Aquele negócio que preenche. Você imagina quando você e eu estivermos diante da glória e do poder de Deus. A sensação de preenchimento que nós teremos. Isaías enxergou aqueles serafins, seres angelicais. E aí, versículo 3, a gente lê aqui sobre um ponto crucial da visão de Isaías. Versículo 3, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E Isaías ouviu, meus irmãos, os anjos, 3 vezes dizendo, santo, santo, santo. E eu procurei aqui os comentaristas, né? Uma das sugestões que eles fazem, que eles dão é que, na verdade, existe aqui uma ênfase, não é? A tentativa de dar uma ênfase numa expressão. Nós temos hoje, você pode escrever no seu computador, se você quer dar ênfase em alguma coisa que você está escrevendo, você pode escrever ali em negrito, sublinhado, sei lá, itálico, caixa alta, sim ou não? Naquela época eles não tinham esses recursos, então eles usavam o recurso da repetição. Sempre que você vê alguma repetição na palavra, tem alguma coisa que Deus quer enfatizar naquele lugar. Por isso que Jesus disse várias vezes, em verdade, vou dizer, o que é que ele estava dizendo? Presta atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou falar aqui é importante para você. Em verdade, repetição. Agora, eu também fiz uma outra pesquisa, pastor Luiz. Não achei nenhum outro lugar algum atributo de Deus sendo repetido 3 vezes. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Deus é forte, 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 poderoso. Pense em qualquer atributo, você não vai encontrar. O único atributo que você encontra na Bíblia repetido 3 vezes é o Senhor é santo, santo. Santo, 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 santo é o seu nome. Eu pelo menos não encontrei nenhum. Pode aplaudir, porque ele merece. O nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus que merece toda a nossa adoração. A santidade de Deus, meus irmãos, precisa nos chocar. No bom sentido. Não pode ser algo comum para nós. 3 vezes santo. Santo. Vamos fazer um exercício aqui nesta manhã. Vamos dizer algumas vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Quem pode repetir comigo nessa manhã? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vamos lá, mais uma vez. Santo, santo, santo é o Senhor. A última vez. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías ouve esse som, e a Bíblia diz que ao som das vozes daquele anjo, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Eu creio que a fumaça que está ali na presença, essa atmosfera, desceu, encheu a casa. Isso aconteceu outras vezes, não é? Quando o tabernáculo de Moisés foi inaugurado, quando o templo de Salomão foi inaugurado, diz que uma fumaça, uma nuvem de glória desceu, tão espessa que ninguém conseguia ficar em pé. É a mesma coisa, irmãos. A fumaça toma conta, e é como se um terremoto tivesse acontecido ali. As bases do templo estremeceram. Ah, pastor, mas isso aí aconteceu lá no Novo Testamento. Não, aconteceu no Novo também. Atos capítulo 4. Eu não vou ler para vocês, só vou citar. Depois de terem sido ameaçados os apóstolos, a Bíblia diz que eles entraram, Pedro e João entraram numa casa onde os discípulos estavam orando, e a Bíblia diz que o lugar tremeu enquanto eles oravam. Paulo e Silas, Apocalipse capítulo 16, melhor dizendo, depois de haver proclamado a palavra, estão presos, ali naquela masmorra, lá no interior daquela prisão, seus pés presos naquele tronco, tinham sido açoitados, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, ensanguentados, feridos, eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor, hinos de louvor ao Senhor. Enquanto eles adoravam a Deus perto da meia-noite, diz que os presos ouviam, a Bíblia diz que veio como que um terremoto, o lugar todo tremeu. Não diz lá que Jerusalém passou por um terremoto, não, aquele lugar tremeu. Tinha uma canção que a gente cantava na época da tenda, que dizia mais ou menos assim: se nós começarmos a orar, esse templo treme. Lembra disso, mãe? Pai? Não lembra? Lembra disso? Aleluia, Senhor. Tremeu o lugar. Presença de Deus. E aí Isaías diz: ai de mim. Fala assim comigo: ai de mim. Ai de mim. O papel dos profetas, irmãos, era proclamar. E os profetas, muitas vezes, declaravam: ai de vocês, se isso não acontecer. Sim ou não? O próprio Isaías, irmãos, eu tive a curiosidade, nós estamos lendo o capítulo 6, do capítulo 1 ao capítulo 5, nós encontramos 9 vezes Isaías declarando: ai deles. Ai deles. Olha, presta atenção comigo aqui. Isaías capítulo 1, versículo 4. Ai dessa geração pecaminosa. Isaías capítulo 3, versículo 9. Ai da sua alma. Capítulo 3, versículo 11. Ai do perverso. Capítulo 5, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa e campo a campo. Versículo 11, capítulo 5. Ai dos que se levantam de manhã para beber. Capítulo 5, versículo 18. Ai dos que se apegam à iniquidade. Capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Capítulo 5, versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. 5:22. Ai dos que são heróis para beber o vinho. Capítulo 6, versículo 5. Ai de mim. Porque quando você tem um encontro com Deus, quando você encontra a presença de Deus, teu foco muda. Quem está comigo aí, diga amém. Teu foco muda. Nós enxergamos quem Deus é, como o pastor Pedro pregou aqui. Quando a gente consegue ouvir Deus, nós enxergamos quem Deus é e também enxergamos quem nós somos. E por isso o profeta diz: ai de mim. Nós passamos a enxergar as pessoas de uma forma diferente e a nós mesmos. Então eu gritei: ai de mim, versículo 5. Eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros também. e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, o que me chama a atenção aqui, Isaías não diz, ah, eu sou um homem com um coração impuro, com atitudes impuras, eu sou um homem com lábios impuros. Eu fiquei perguntando, por quê? Me lembrei do que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, porque o que sai da boca, porque a boca fala daquilo que está o quê? Cheio o coração. O que nós dizemos fala sobre quem nós somos. Vou repetir, o que nós dizemos fala sobre quem nós somos. O que sai da nossa boca diz muito sobre nós. Os comentários que nós fazemos nos bastidores, as conversas que nós temos, irmãos, dizem, mostram quem nós somos. Quem está comigo, diga amém. E aí Jesus diz em Mateus 15, 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina. Por quê? Porque é lá de dentro do coração que saem os maus desígnios, as más intenções. O coração fala da natureza. E aí, irmãos, aí Isaías diz, mas os meus lábios são impuros. E aí olha o que acontece logo, versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Diga assim comigo, uma brasa viva. Vamos lá comigo, diga, uma brasa viva que havia tirado do altar. Vai lá, que havia tirado do altar. Com uma tenaz. Tenaz é um tipo de um alicate bem grande. O que significa para mim que a brasa estava bem. Que o anjo não podia nem pegar com a sua própria mão. Ele teve que usar, o próprio anjo teve que usar uma tenaz. Ou seja, é uma brasa, mas o negócio estava pelando. E ele vem com essa brasa que ele tirou lá do altar de incenso, do mesmo altar de onde estava ali o rei tentando oferecer, que era a brasa do altar de holocausto também, não é a mesma brasa? E ele, versículo 7, com ela tocou a minha boca. Irmãos, quem já foi comer um negócio bem quente, você queimou a boca, levanta a mão. Não, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Misericórdia, né, pastor Luiz? Dói ou não dói, gente? Porque essa região aqui dos lábios, da boca, é uma região muito vascularizada, muito sensível. É um dos lugares mais dolorosos. Se você sofre uma queimadura, às vezes você vai comer uma coisa, você vai com tanta sede, está com tanta vontade de comer, aí quando você põe aquilo, queima a boca, você não consegue sentir mais o sabor daquilo que você queria comer, né? Porque queimou a boca, você perde aquele paladar, e perde às vezes por alguns dias, um, dois dias, porque é uma região muito sensível. Então, irmãos, presta atenção aqui no que Isaías está dizendo. Para Isaías, esse aqui foi um processo doloroso, porque santificação é um processo doloroso, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer, não existe santificação sem dor. Você quer, quem aqui quer entrar no processo de santificação, levanta a sua mão, quer ser mudado por Deus? Quem quer, levanta a sua mão, tem gente que não quer, vou perguntar de novo. Quem quer ser mudado por Deus, assim santificado a cada dia, levanta a sua mão. Então fala para quem está do seu lado, vai doer. Vai doer. Vai doer, irmão. Porque Deus vai tocar em áreas. Veja, Isaías era um profeta. Isaías, qual era a ferramenta, não é, principal de um profeta? Sua boca. Ele proclamava a palavra. E aí Deus toca exatamente no ponto em que Isaías seria usado por Deus para proclamar a palavra na sua boca, nos seus lábios. E aí a palavra de Deus foi, a sua culpa foi removida. Você sentiu, Isaías. Você percebeu a minha presença. Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, tem um constrangimento, tem um sentimento de pequenez que vem, sim ou não? Tem alguma coisa que toma conta. E aí Deus, existe um sentimento de inadequação. E aí Deus diz, espera um pouquinho. Eu não estou aqui para te matar, estou aqui para te curar. Eu estou aqui para restaurar você. Eu estou aqui para levantar você a partir desse lugar. É a partir desse lugar que você terá uma missão. E aí aquela culpa é removida, aquela dor, porque santificação envolve dor. Porque Deus toca em áreas sensíveis. Deus toca em áreas que custam para nós. É difícil ouvir. É difícil abrir, é difícil reconhecer. Isaías é tocado, irmãos. Isaías permite, ao contrário do que aconteceu com o rei, no coração do rei Uzias, que não se permitiu ser tratado. Isaías permite Deus tocar no seu coração, nas áreas que ele precisava ser tocado. Ele não se ofende, por incrível que pareça, tem gente que se ofende com Deus. Tem gente que abandonou a igreja, abandonou a célula, porque se ofendeu com Deus. Tem gente que lê algumas coisas na palavra e se ofende com a palavra. Que Deus que é esse? Tem partidos políticos, cuja base desses partidos é combater a palavra. Agora, nessa semana aí, não sei quantos de vocês viram, uma conferência satanista nos Estados Unidos, onde na abertura da conferência, a mulher rasgou uma Bíblia e pisou em cima dela, dizendo: esse livro nos ofende. As palavras desse livro nos machucam. Não, as palavras desse livro não nos ofendem. As palavras desse livro trazem cura para o nosso coração. Trazem cura para o nosso coração. Quando Jesus, ele diz: olha, eu estou indo para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Irmãos, a verdade dói. Mas a verdade, a mesma verdade que dói, ela traz cura. Oséias, estou encerrando. Oséias, olha que coisa maravilhosa. Um outro profeta do Senhor, já vou encerrar, já vou voltar para Isaías. Oséias capítulo 6, diz assim, versículos 1 e 3. Venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou. Ah, nós fomos confrontados pela palavra. Nós fomos confrontados por homens e mulheres de Deus ungidos que tocaram numa ferida que precisava ser tocada. Ah, Deus nos tocou, Deus nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará as nossas feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Deus aparecerá. Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos, diga assim comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem conhece, quem deseja conhecer a Deus, não se ofende com os seus tratamentos. Eu vou repetir, quem deseja conhecer e caminhar com Deus, não se ofende quando Ele toca em áreas que precisam ser tocadas, porque Deus vai tocar. E vai doer, irmão. Vai doer, minha irmã. Mas é para o teu bem, é para o meu bem. Se Uzias tivesse se quebrantado, irmãos, você imaginou como teria sido o final do seu reinado? Nós estaríamos aqui falando de glórias. Mas ele endureceu, ele se ofendeu quando foi tocado na área, e cada um de nós tem uma área para ser tocada por Deus. Eu quero finalizar a visão de Isaías. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem eu enviarei? E quem irá por nós? Deus está fazendo uma pergunta para Isaías: quem irá por nós? E eu respondi: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, Senhor. E Deus disse: então vá. E aí a missão acontece. Isaías sai para proclamar a palavra, e ele se torna, irmãos, um profeta do Senhor, cheio de ousadia. Ele nunca abriu mão, irmãos. Essa experiência marcou todo o ministério de Isaías. E eu queria finalizar essa mensagem com três pensamentos que resumem o que eu quero transmitir para você nessa manhã. Número 1, Deus está à procura de voluntários. Obrigado pelo amém. Vou falar de novo. Deus está à procura de voluntários. Tem algum aqui? Tem alguma voluntária aqui? Em tempos de crise, como aqueles que Isaías estava vivendo, um rei morre, tem uma lacuna de liderança, e aí Deus mostra para Isaías: eu estou no controle, eu quero liderar a nação, mas eu quero usar você. Irmão, nós vivemos um tempo de crise da nossa nação, e Deus está esperando, Deus está procurando levantar líderes, homens e mulheres, adoradores, cantores, voluntários, que vão se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Número 2, é a partir do quebrantamento que nasce uma missão. É nesse lugar, irmãos. que a nossa missão, que a visão acontece, quando nós quebrantamos, quando nós nos sentimos, mesmo nos sentindo indignos e despreparados, nós recebemos a visitação de Deus e permitimos Deus nos levantar daquele lugar. Quem pode dizer amém? É a partir desse lugar. Número 3, Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos. Quando saiu daquele lugar, presta atenção no que eu vou dizer, quando Isaías saiu daquele templo, depois de ter aquela visão, ele não saiu como anjo. Ele saiu como homem, ele era o mesmo profeta, ele tinha a mesma personalidade, talvez algumas limitações com as quais ele teve que viver durante toda a sua vida, mas ele tinha sido visitado por Deus. Aqui nessa terra, Deus usa homens e mulheres como eu e você. Deus poderia usar os anjos, mas ele nos dá o privilégio de usar, de fazer parceria com cada um de nós. Quem pode dizer amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Diga assim comigo, Deus está à procura de voluntários. Diga assim, é a partir do quebrantamento que nasce uma missão. Diga assim, e Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos, porque é na minha e na sua fraqueza que a graça dele se manifesta. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus dessa manhã? Bem forte. Aleluia.